Querido pastor Eliel do Carmo, ao lermos o texto de Atos, capítulo 20, versículo 24, me chama muito a atenção a expressão de Paulo quando diz: "Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus." Que palavra extraordinária! O prazer de fazer a obra de Deus. Será que nós temos prazer em fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus é quando cada membro desempenha suas atividades com prazer, no sentido de atrair e unir as pessoas em amor, e não para destacar aquela que mais trabalha. Mas precisamos compreender uma coisa. Por vezes nós confundimos esse prazer de fazer a obra de Deus com o ativismo religioso. Então é preciso o crente entender a importância do serviço para Deus e reconhecer que fazendo com prazer isso dará mais impulso e desenvolvimento ao seu ministério, aos seus dons e aos seus talentos. Por que isso, pastor? Alguém me perguntaria. Porque o serviço cristão feito para Deus é bem diferente do serviço secular. Isso porque o serviço cristão envolve vocação. O serviço cristão envolve capacitação. O serviço cristão envolve a comissão. O serviço cristão envolve autoridade. Isto implica que todos nós fomos chamados para servir a Deus. E servir a Deus é prestar um serviço para Deus. Então nós precisamos entender que há uma enorme diferença entre servir a Deus com prazer e praticar o ativismo. Muitos estão praticando um serviço e por vezes estão tão envolvidos com a sua atividade que acabam esquecendo-se da sua própria vida, da sua família, de suas atividades profissionais, da essência do serviço para Deus, que é o culto ao próprio Deus. Ou seja, trabalha tanto para Deus, mas se esquece do próprio Deus. O nosso serviço para Deus não pode estar acima do próprio Deus, porque tal situação deixa de ser serviço para ser ativismo religioso. E isso trará, com certeza, prejuízo, tanto para a pessoa quanto também para a obra de Deus, porque uma pessoa que é ativista religioso não vai muito longe. Mas alguém me perguntaria: pastor, o que é obra de Deus? Ora, a Bíblia fala sobre quatro tipos de obras. Primeiro fala sobre a obra de Deus. Depois ela fala também sobre a obra de Cristo. Ela fala também de obras do diabo e fala de obras de homens. Então, como o nosso foco é a obra de Deus, eu preciso conhecer qual o sentido bíblico dessa expressão. E essa expressão, ela se popularizou no meio evangélico ao longo dos anos. E temos que distinguir obra de Deus no Antigo Testamento, que é os feitos de Deus para com o homem, evidenciado pelo seu poder, sabedoria e benignidade, e a obra de Deus no Novo Testamento. Porque Jesus sintetiza tudo dizendo o seguinte: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Mas a palavra de Deus vai nos dar algumas lições preciosíssimas sobre o que é a obra de Deus. A obra de Deus na Bíblia é uma missão. A obra de Deus na Bíblia é uma assistência em favor dos santos. A obra de Deus na Bíblia é causa de Cristo. É também um ministério. Chega a ser uma pessoa regenerada por Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 20. Mas obra de Deus na Bíblia é ainda manifestação de milagres através do Filho. E é a consumação da obra através do sacrifício de Jesus. Isso é a obra de Deus. Então a expressão denota, no meio evangélico, qualquer serviço que se presta a Deus e à igreja. Sendo comum ouvirmos essa frase: eu trabalho na obra de Deus. Muito bem, você trabalha, mas a pergunta é: você trabalha com prazer na obra de Deus? Como é que eu posso fazer a obra de Deus? Alguém me perguntaria. Bom, querido, fazer a obra de Deus não é simplesmente uma ação. Fazer a obra de Deus é uma reação. Isto porque a ação maior ocorre no nosso interior quando fomos transformados, resgatados e comprados. Então eu posso glorificar a Deus com a minha boca, mas eu também posso glorificar a Deus com as minhas obras. Lá em São Mateus 5,16, Jesus fala isso. glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Ou seja, que a nossa vida seja uma luz de tal maneira que eu possa glorificar a Deus. Isto porque trabalhar para Deus implica em alguns posicionamentos que às vezes passa batido e as pessoas precisam atentar para isso. Trabalhar para Deus é preciso ter um posicionamento de voluntariedade. Ninguém deve trabalhar obrigado. Deve-se também trabalhar dando a Ele a glória e não almejando a glória. Algumas pessoas trabalham na igreja, mas esperando uma recompensa do pastor, da igreja, que amanhã vai ser reconhecido, vai dar um título a ele, vai dar um cargo a ele. Meu irmão, se você pensa assim, você está em desacordo com a proposta de Deus para a sua vida. A obra de Deus, ela também tem que ser feita com obediência, porque estamos vivendo a geração da desobediência. E aí as pessoas não fazem, ou se fazem, fazem com mau humor, fazem sem alegria. E a Bíblia fala em obedecer a Deus, Romanos 1:5. Também fazer a obra de Deus é feito com fé, porque sem fé não adianta. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vamos agradar a Deus com as nossas obras, mas vamos agradar a Deus com a nossa atitude de fé. É a fé que agrada a Deus, é a obediência que agrada a Deus. Então a obra de Deus, fazer a obra de Deus, tem que ser feita também com fé e também com sinceridade e simplicidade. Ninguém precisa inventar a roda. Quantas pessoas querendo inventar, acham que sabem tudo na igreja, acham que podem fazer o melhor do que o outro. Simplicidade, Jesus foi muito simples. E Jesus disse, sede simples como a pomba e prudente como as serpentes. Jesus falou de simplicidade. Também eu preciso fazer a obra de Deus em dedicação. Porque o que, que é dedicação? É eu fazer aquilo constantemente. Não é vez ou outra, não é lá uma vez ou outra. Aí trabalho um dia, mas os 364 outros dias não se trabalha. Isso não adianta. Também precisa fazer a obra de Deus com alegria. Tudo que a gente faz para Deus deve ser revestido de alegria. Eu estou alegre fazendo serviço para Deus. Também eu devo fazer a obra de Deus com responsabilidade. Isso é muito importante. Pessoas responsáveis, elas são pessoas que abrem mão daquilo que vai trazer prazer e satisfação pessoal para agradar aquele que o alistou para a guerra. Então isso é responsabilidade. E fazer também com fidelidade. A fidelidade é ato contínuo. Fidelidade não é uma ação que se faz de vez em quando. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos fazer a obra de Deus. Muitos crentes querem agradar a Deus por meio do seu trabalho. Querem de alguma forma, quando na verdade o verdadeiro salvo trabalha porque ele tem prazer de fazer isso. Porque ele, o Senhor o agrada. Ele já recebeu o agrado do Senhor. E ele então age por fé. A rigor, a satisfação de Deus não vem pelo trabalho que fazemos, mas pela atitude de crermos nele. Será que existe motivação para fazer a obra de Deus? Ora, o que eu entendo por motivação? Motivação são motivos para ação. Será que nós precisamos de motivos para agir? O motivo já teve, já aconteceu no nosso interior. Então o serviço cristão é diferente do serviço secular, onde nas empresas se reúne quinzenalmente, semanalmente os vendedores para motivá-los a vender, todo mundo é motivado a trabalhar. Na igreja as motivações foram dadas por Deus. A motivação é a nossa salvação. A motivação é aquilo que Deus já fez por nós. E algumas pessoas ficam cobrando motivação do pastor, cobrando motivação dos líderes, cobrando motivação da igreja. Você, meu irmão, tem que ter automotivação. Você vai trabalhar a despeito das circunstâncias. Ou você, olhando para a vida de Paulo, vai esperar o quê? Um homem que passou a sua vida sofrendo todas as reveses, todas as adversidades, no entanto, ele termina o seu ministério e diz assim, combati o bom combate. Tudo para ele foi bom. As lutas que ele passou, o naufrágio, os açoites, as traições, a fome, a nudez. É só ler 2 Coríntios 11, 26, a lista de situações adversas que Paulo enfrentou. E ele disse, combati o bom combate. Ele tinha automotivação. Então é preciso que a preparação gere na alma, no coração daquele que serve a Deus, ou trabalha na seara do mestre, o desejo de fazer algo para a glória de Deus. Porque isso é o que o identificará como verdadeiro trabalhador da obra do mestre. Ademais, essa motivação humana, ela vem e vai, mas a motivação de Deus, ela permanece para sempre. O fato de trabalhar para o seu reino, mesmo enfrentando as mais variadas tribulações, já é motivo de prazer, mesmo que o resultado seja o padecimento. Porque quando a gente lê Atos 5,41, a gente fica imaginando, meu Deus, que coisa linda. Olha só, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Será que nós estamos prontos para dizer as mesmas coisas? Eu tenho prazer nas perseguições que sofro, nas lutas, nos problemas, nas adversidades, porque eu estou fazendo um serviço para Deus e não posso parar. Pense assim, fazer a obra de Deus é diferente de ativismo. O perigo do ativismo é que essa atitude trabalha mais na necessidade da vida e da ação do que naquilo que é a essência da obra de Deus. A obra de Deus prima é o homem. O homem é a obra-prima. E acabam por disfarçar sua ansiedade. Quantos estão fazendo isso? Disfarçam sua ansiedade com a ocupação, com seu ativismo. Não passa de um modo comum de fuga. Ele está fugindo de si mesmo, praticando seu trabalho, por vezes estressadamente, dentro da igreja, sem a presença do prazer. Porque é o prazer que vai dar o desfrute qualitativo. É o prazer que vai impulsionar esta pessoa a fazer o melhor, servir ao Senhor. A melhor parte, às vezes, não é o excesso de trabalho, mas é o trabalho qualitativo, trabalho de qualidade, com amor, com prazer. E o mínimo que se faz, Deus reconhece, e Deus recompensa, porque Deus reconhece isso. Eu li uma historinha que eu achei muito interessante, de um irmãozinho sem noção, que ele incomodado com o pastor no dia de folga, ele ligou para a casa do pastor o dia inteiro. E depois, não conseguindo, ele disse: poxa, pastor, liguei para sua casa o dia inteiro, o senhor não me atendeu. O pastor gentilmente respondeu: desculpe, meu filho, mas ontem era o meu dia de folga. O irmão retrucou e disse: mas, pastor, o diabo trabalha 24 horas e não descansa. E o pastor, indignado, respondeu com ironia: e desde quando o diabo é meu exemplo? Então, querido, esta simples história revela o quanto nós estamos impregnados pelo ativismo, que é essa participação dinâmica em resolução de coisas. Ativismo é a resolução de coisas. Aplicando esse conceito à vida religiosa, concluímos que o ativismo religioso é uma ação realizada por pessoas que exercem múltiplas atividades na igreja ou numa instituição religiosa, de tal maneira que já estão até atingidos pelo esgotamento físico, mental e espiritual. E acham-se que são tão importantes que se eles saírem da igreja, a igreja vai parar. Você conhece alguém assim? Olha, não fala para ninguém. Mas tem gente que trabalha na igreja de tal maneira que fala assim: se eu sair daqui, essa igreja vai ter problemas sérios. Como se ele fosse uma peça fundamental. A peça fundamental, meu querido irmão, é Jesus de Nazaré, que está no centro, ele que está no controle de tudo. E essas pessoas se acham tão importantes, mesmo sem receber, sem perceber, e vivem correndo de um lado para o outro. Tem gente que anda na igreja para lá, para cá, para lá, para cá, vive aqui, vai ali e tal, vai até onde e tal, mas pensa que está trabalhando. Ou seja, ele está querendo mostrar para alguém o quanto ele é importante e o quanto ele trabalha. E Deus não está vendo isso. Lembra de Maria e Marta? Enquanto Marta ficou lá sentada aos pés de Jesus, Marta foi lá fazer lá um bolinho de bacalhau para Jesus. E ficou Marta reclamando lá: Senhor, pede ela para vir me ajudar aqui, para fritar os bolinhos, coisa e tal, fazer um suco de maracujá para o Senhor. Ora, Maria estava lá servindo ao Senhor de tal maneira que o Senhor olha, Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, Marta, estás muito ansiosa, muito afadigada, você está muito ativista. Ei, irmã, em nome de Jesus, pare de ser ativista, trabalhe com amor, com prazer, mas tenha um tempo para você, descanse, porque isso é bíblico. Aí Jesus disse: olha, ô Marta, Maria escolheu a melhor parte. Não é porque Maria estava sentada, ouvindo, tão somente, não. É porque às vezes nós não, não entendemos bem, nos envolvemos de tal maneira achando que vamos agradar a Jesus pelo nosso excesso de trabalho. E, na verdade, às vezes uma atitude simples que você possa fazer, meu irmão, minha irmã, o Senhor vai se agradar. E não do seu trabalho, mas da sua fé em fazê-lo. Então creia nisso, porque a recompensa vem do Senhor. Ainda que você não receba nenhum galardão aqui na terra, e nem deve esperá-lo, e não espere, porque a Bíblia diz, eis que cedo venho, e o galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então tem gente que já quer receber o galardão aqui na terra, já está preocupado em receber o título, receber a comenda, receber o troféu, receber a medalha, a honra ao mérito. Meu irmão, é Jesus que tem o troféu, é Ele que tem a medalha, é Ele que tem o galardão, é Ele que vai te retribuir naquele dia. Então, enquanto isso, nós temos que combater o bom combate. Agora, tendo tempo para a família, tendo tempo para a nossa vida, você tem que ter um tempo de repouso. Não adianta você me dizer assim, não, eu preciso de um dia de 36 horas. Não, Deus fez de 24 horas, porque é 8 para trabalhar, 8 para descansar, ainda sobra 8. Aí você administra aí, meu irmão. Administra isso. Tira o tempo para Deus. Pelo menos uma hora por dia você tem que dar para Ele. Tem que dar para o Senhor, porque Jesus disse lá para aqueles discípulos, vocês não podem ficar uma hora comigo? Uma hora. Tirar uma hora por dia para orar, para meditar, para conversar com Deus. Isso vai te ajudar. E Deus vai te inspirar, vai te orientar a fazer o serviço para Deus. Então pense nisso. Assim, cada crente que faz parte do corpo místico de Cristo e que tem uma vocação, um chamado, um dom, um ministério, ele deve comprometer-se com a obra de Deus para receber já nesta vida a recompensa do prazer de servir a Deus. A recompensa que temos agora é o prazer de servir. Há muito serviço a ser feito. E os ceifeiros são poucos. A seara é grande. Jesus disse lá em Mateus 9:37. Então ele orienta a gente. Ore, rogue ao Pai, peça ao Pai para mandar ceifeiros. Quem sabe você que está aí me ouvindo, meu irmão, é um ceifeiro que Deus está esperando. Gente que queira trabalhar para sentir alegria esfuziante, uma alegria extraordinária. Quer trabalhar para o Senhor. Trabalhar para o Senhor traz alegria. Que tem de gente triste aí na igreja é porque não trabalha para o Senhor. O trabalho traz alegria. Para Deus traz alegria. E Deus fará isso com você. Diz o hino de nossa harpa 93 que há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Venha alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Que Deus nos faça obreiros de sua seara, não ativistas, mas obreiros, envolvidos com a missão, com os dons que Ele nos deu, com o talento e com os ministérios ao serviço do Senhor. Pense nisso e guarde no seu coração esta palavra de Deus. E eu fecho trazendo para você um pensamento de Tiago Figueiredo que diz: o nosso ativismo religioso não é capaz de purificar a nossa mente. Pense nisso. Tenha uma semana rica e abençoada e faça a obra de Deus com prazer. E você vai ver que este será o teu maior galardão. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.